Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando com a Thiago Live. Bom dia a todos, tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Saudações, Hudson, Diego, Vini, Luiz, Ana Cláudia, Wesley, Ramon, Henrique Baldi, Tamires, Vini, Ricardo, Wesley. Mas ele está sempre com a gente também. Fala, Bruno. E aí, pessoal, tudo jóia? Vocês reclamam dos estaduais? Vocês reclamam do calendário, mas aí tá todo mundo igual o Zé Almir agrônomo, as finais estaduais até que foram emocionantes, é sempre assim, né? Vocês reclamam dos estaduais, mas aí chegam as finais e fica todo mundo louco, e fica todo mundo brigando, e arbitragem isso, e meu time aquilo, e trollagem nas redes sociais, vocês gostam, né? Estadual, a gente tem que dar um jeito no calendário, é verdade, mas não dá pra abrir mão dos estaduais, é muito divertido esse começo de ano com os clássicos, com as rivalidades. Lá no Sul, é quem ganha mais seguidamente. Então, acho que tá no sétimo do Grêmio agora, né? Falta um para igualar o oitavo do Inter. Cara, é sempre assim. A gente reclama, mas depois a gente gosta. Ou deixa o like aí, antes de eu começar o programa. Deixa o like, por favor. Não precisa se inscrever para deixar like, é só apertar o botãozinho. Se inscreve no canal depois, se você quiser, você faz login e se inscreve, para a gente chegar nos 50 mil. Olha que legal. O Estádio Municipal Thiago Rodrigues Leifert, o Laifão, está com 50 mil de capacidade. Mas queremos mais, queremos sempre a gente ganhar a plaquinha. Então se inscreve aí depois. Por enquanto deixa o like para que essa live seja entregue para o maior número possível de pessoas. Elas possam nos fazer companhia, ofender nossa honra no chat, brigar e etc. Que falar coisas horríveis no chat, que é assim que funciona a internet. Eu estava esse fim de semana então em Boston, como falei para vocês. Fui lá na Brasil Conference, que é uma conferência organizada pelos alunos de Harvard e do MIT. Queria agradecer meu amigo Eric Navarro pelo convite, aos alunos também. E, cara, não é fácil estudar lá, o negócio, bicho pega, né? São as duas maiores faculdades do mundo, assim. E mesmo assim, os caras arrumaram um tempo para organizar a conferência, foi super legal. Trabalhei bastante, né? Me botaram num monte de painel para mediar, mas me diverti muito, conheci muita gente legal, e os alunos são incríveis, assim, pessoas maravilhosas, muito empenhadas e que certamente vão dar certo na vida. Eles têm muitas coisas a favor. Queria dar um beijão aí neles e agradecer a oportunidade. Um frio desgraçado. Cara, as pessoas correndo naquele frio, fazendo remo de manhã. Marginais. Autoridades ignoram. Os caras têm que prender esses sociopatas que acordam às 5 da manhã para correr naquele frio desgraçado. Vocês estão malucos. O cara fazendo remo. Eu não conseguia nem... Eu ficava só com o olho pra fora do casaco aqui, meu. Isso aí, deixa o like aí pra nós. Tá baixo meu microfone? Eu tô com dificuldade de regular esse microfone aqui. Não tá baixo não, pô. Alô. Não tá baixo não. Tá dando no amarelo aqui, senão vai dar vermelho. Alô. Não, tá bom. Deixa o microfone mais perto, assim. E, cara, tô muito preocupado com a saúde do Abel. Do Abel Ferreira. Tô preocupado com ele. Tomou um banho de gelo ontem na coletiva, mais um banho de gelo. Depois ficou tossindo. Eu acho que ele precisa cuidar da saúde. Ele pode pegar um resfriado aí com tanto banho de gelo que ele tem tomado, muito título. Pode evoluir para uma pneumonia. Ele não é mais um garoto. Mais uma medalha no pescoço do Abel também. Pode dar um problema na cervical. Medalha pesa. Levantar troféu. O ombro também não, já não é um menino. Pode pegar dar uma bursite, machucar algum tendão. Eu acho que tá na hora do Abel tirar um sabático. Vai descansar, Abel. Tá muito perigoso pra você esse negócio de ficar ganhando o tempo inteiro. Ninguém aguenta mais. Sabático pro Abel. Chega. Fora Abel, já tá bom. A gente vai falar do Campeonato Paulista já já. A gente vai falar de alguns estaduais. Eu estava no avião, então eu vi o que deu. Assim, o jogo dos Palmeiras Santos eu vi no VT depois, assisti na Cazé TV. Bela transmissão. Beijo pro Luizinho, pro Cazé. Uma belíssima transmissão. E consegui ver algumas coisas dos outros. Mas quem assistiu tudo, esse meu parceiro aqui, ó. Daqui a pouco eu vou chamar o Yucinho Júnior, hein? E o senhor vai conversar com a gente já já. Vamos falar de Campeonato Paulista, de coisas importantes, taticamente, daquele jogo também. Mas o Canedinho trabalhou. Eu tava almoçando no hotel antes de ir pro aeroporto, a gente conseguiu até trocar mensagem pra assistir Manchester United e Liverpool, ainda falamos, o Manchester vai virar do nada. Essa é a história do campeonato. Falei, uma hora o Liverpool vai virar abóbora. Falei pra você, Canedo, eles estão com história de Cinderela. Vamos que o Arsenal tá em primeiro, mas ainda não dependemos só de nós, porque o saldo de gols, como o Canedo bem lembra, é o que decide. Se a gente ficar empatado e o Liverpool fizer mais gol do que nós, acabou. Mas o Canedinho assistiu os estaduais. Vamos dar uma geral, então, no Brasil, Canedinho. Depois a gente entra no Campeonato Paulista e chama o Ilcinho. O que você destaca para nós nessa manhã de segunda-feira, além da importância de deixar o like e se inscrever no canal?
É claro, né? Não podia faltar. Bom dia a todos, gente. Boa semana a todos. É prazer estar aqui com vocês de novo. Trabalhei, viu? Assisti, ó, sábado. Aliás, um ponto positivo. Por conta do... A gente gosta da Mamãe Globo, trabalhamos lá. Uhum. Mas por conta do não monopólio, os jogos puderam ser em horários separados, porque cada TV passou um.
Né? Bom ponto.
Paulistão, domingo, 18 horas. Grêmio no sábado. Grêmio Juventude no sábado. Tivemos no sábado ainda Fortaleza e Ceará, que eu não consegui assistir, e também acho que Sport Náutico. Aí ontem, domingo, mais cedo, Cruzeiro e Galo. Esse foi até por causa da Globo. Passou mais cedo para terminar junto do Caldeirão do Hulk. O que mais?
Aí a Paulista foi às 18.
18. Então, assim, isso foi bom porque a gente já pôde sentir... eu também nem escolhi ver o Flamengo em Nova Iguaçu, que foi 17 horas, também um pouquinho diferente, por já estar decidido. Mas quem quis abraçar tudo e ter essa verdadeira sensação que você abriu o programa... Como os estaduais são legais, como essa rivalidade é legal, a final é legal, a gente pôde sentir isso por também conseguir assistir aos jogos. Então, ponto positivo desse desmembramento. Eu também sou super contra os estaduais, do jeito que funciona.
Essa
hoje.
Quantidade de datas, eu também acho que a gente precisa...
Demora muito, né? A gente está com a sensação que o ano do futebol começou essa semana e também abriu, né? Sim. De fato, um absurdo. Mas, de fato, foi um fim de semana muito legal, interessante. Então, eu vi o Grêmio. Foi um jogo suado, Juventude abriu 1-0. Teve um possível pênalti que eu achei, pênalti do goleiro do Grêmio no Gilberto, atacante do Juventude. Poderia vir aí um 2-0 Juventude, mas o Grêmio foi lá, virada relâmpago, o Diego Costa jogando... O Diego Costa encaixou, o Grêmio tem esse poder também, às vezes, né, de encaixar os jogadores.
Olha, eu vi algumas coisas do Diego e eu tô lembrando muito do início do Soares mesmo com o Diego, até em comportamento. Você viu uma bola na esquerda que ele dá um esculacho no jogador do Grêmio que não abriu para ele passar e ele acaba perdendo a bola, né? Ele teve um embate com um dos zagueiros do Juventude, mas ele tá... Cara, ele incorporou assim aquele início do Soares mesmo. Então, é ruim de grupo, falavam dele. Cara, o Diego é um baita jogador, velho. É mais um desses que a gente vai ter oportunidade de assistir no Brasil. Deixa o cara em paz, pô.
O grande lance do Diego é o físico e ele já vem aí de várias temporadas já se arrastando fisicamente.
Isso é verdade.
De fato é um ponto. A gente consegue acompanhar que ele não tem sequência, ele tem muita lesão muscular, mas quando tá em campo ele consegue fazer diferença. Eu acho que até o Botafogo deu mole ali no sentido de não entrar num acordo para renovação, porque o Botafogo ainda não tem um reserva do Tiquinho, né? Ficou de ser o Igor Jesus vindo no meio do ano. O fundo do Canedo tá...
Sabe o que acontece quando seu fundo tá escuro,
antes,
né,
Canedo? Escuro do que estourado, né?
Eu vou estourar seu fundo. Olha lá. Vou botar um pouco mais de luz pra vocês. Pronto, agora estourei o fundo do Canedo.
Porque, pô, você também, mesmo numa casa alugada, sei lá onde é que você tá...
Na casa.
Na sua casa, mas... Você conseguiu montar um cenáriozinho aí que até a iluminação tá redonda.
Me esforcei, tem luz aqui, ó. Tem a luz natural vindo daqui e tem uma luzinha aqui que eu comprei pra dar um gás aqui.
Pô, eu não tenho como ter um...
E o mesmo microfone, de altíssima qualidade. Todo mundo me pergunta desse fone até, porque geralmente o fone de jogar videogame, o microfone é péssimo, é um microfone de avião, assim, de... Tipo de... Como é que fala? De rádio, parece, né? Uma coisa meio... É meio assim... E esse não, esse é um microfone muito bom. É caro, claro, mas é um microfone que segura bem. Você não precisa usar aquele microfone normal. Fala aí, desculpa, Canedinho, só...
Top. Não, vinha falando do Diego Costa, como casou bem nesse Grêmio. Tem uma estatística assustadora. Ele e o Cristaldo fizeram 9 dos 10 gols do Grêmio no mata-mata, né? Quarta e semi e final. E o Grêmio não tem nada a ver, estava todo mundo esperando um Grenal, o Grêmio não tem nada a ver com a eliminação do Inter. E foi lá... eu acho que esse foi um título especial por ser o hepta. O Inter já foi octa, mas o Inter mais recentemente tinha sido hexa. você brincou também, né? O campeonato dos títulos em sequência. Então, o Grêmio já superou esse Inter dessa geração, que muita gente viu o Inter ganhar 6 vezes seguidas e teve zoeira de... Lá é tudo sobre zoeira, né? Para mim, é a maior rivalidade do Brasil. Então, teve uma época que o Sasha dançou com uma bandeirinha de baile de debutante, que o Grêmio ficou 15 anos sem título, títulos relevantes e tudo mais. E, bem, eu acho que agora o momento é o do Grêmio, né? O Grêmio virou um pouco essa fase, o Inter tem passado por dificuldade nos últimos anos, e eu acho que foi simbólico porque era um ano que o Inter gastou, montou um baita de um elenco, né? O Inter tem um super ataque, a galera brinca que é o Real Madrid dos Pampas, não sou eu que estou dizendo, é a pilha da galera. E o Grêmio foi lá e já ganhou um estadual, falou, opa, peraí, né? Olha pra gente, né? Nós fazemos um trabalho, Renato Gaúcho também chama título, e o Grêmio conseguiu depois que o Grêmio virou o jogo, acho que foi aí um pouco mais tranquilo, e um título merecido aí do Grêmio, com um baita público na Arena também, acho que top 3 público da história da Arena do Grêmio, então muito legal, o Grêmio ciente de confiança, tem super problemas ainda, a zaga Jeromel e Kahneman ainda é um pouco inacreditável, né? É simbólico, é legal, os caras são super vencedores, ídolos, mas assusta um pouco, o Grêmio ainda não tem encontrado outros zagueiros, e olha que o Grêmio tenta, e tá difícil de achar zagueiro rápido, confiável, então tá indo com os dois aí enquanto dá.
Deixa eu mostrar uma trollada que eu adorei do Grêmio, faz parte, deixa eu colocar aqui, cadê, deixa eu ver onde nós estamos aqui.
Por sinal, o social media, esse fim de semana, trabalharam muito.
Os caras trabalharam. Mas o Grêmio deu uma trollada no Inter, que eu achei interessante, que eles postaram a definição de troféu no dicionário. Troféu no dicionário, taça, placa ou outro objeto que recebe os vencedores. É bom explicar porque tem gente que pode ter esquecido. Achei legal, foi isso aí, gostei, foi engraçado, achei espirituoso, achei divertido. Canedinho, o que mais você assistiu então? Você veio além do Grêmio, o que mais? Ah, o Galo, pô?
Fala. Assisti do Galo. A Galo e Cruzeiro, e o social media do Galo também trabalhou. Se você quiser um tempo aí, entra aí.
Vou dar uma olhada no dele.
Nas redes sociais do Galo, que eles alopraram.
É, né?
Até porque foi jogo de volta na casa do Cruzeiro, com vantagem do empate para o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu na frente, o Galo virou, fez 3-1. É óbvio que, acho que num geral, a gente concorda que o Galo tem mais time, mais jogador.
Então, eu acho que esse é o ponto, sabia? Acho que quando eu fui ver os melhores momentos e tal, não assisti o jogo inteiro. Mas o que olhando os dois times, né? O Cruzeiro é um time que o Ronaldo comprou, vem se recuperando, vai demorar, a gente já conversou disso. Então ele tem o que é possível para ele, e eles conseguem extrair o máximo possível daquele elenco, e aos pouquinhos, a cada ano, vai melhorando. O fato de chegar na final e ser competitivo até é uma excelente notícia para a torcida do Cruzeiro. Mas o Atlético tem jogadores que, quando estão numa tarde boa, decidem, né? Ainda mais numa final. Então você tem lá Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana. Você tem uns caras ali que se tiverem numa tarde inspirada, e se calhar dos quatro estarem ou dois, é difícil de segurar, meu. Aí você vai pegar um time como o Cruzeiro, que tem um elenco bom, mas aí esses caras vêm a luz, vem a estrela.
Quem é craque, né? No Cruzeiro, pô, é difícil, cara. Matheus Pereira, talvez.
Matheus, muito bom jogador. Mas ele tá meio sozinho.
O elenco sozinho. Do Cruzeiro tá melhorando aos pouquinhos, o Larcamon lá tá fazendo um trabalho até, parece ser interessante, mas se for pegar de fato ali para jogador, tanto que o Galo ganha o jogo, eu acho que é através do banco, né? Que aí foi até uma mexida um pouco suicida, que ele tirou o Fux, que é um zagueiro, o Batalha, que é um volante, e o Otávio é outro volante. Aí ele meteu o Igor Gomes, o seu Igor Gomes, o Vargas e o Scarpa. O Scarpa acabou fazendo seu primeiro gol desde 2022. O Scarpa até agora não tinha estreado.
Aí você vai lá na final. Ó, vocês do Eixo, Casa do Cruzeiro não, Estádio do Estado de Minas Gerais.
Mas é o famoso, ó, vocês entenderam.
Vocês do Eixo, vocês do Eixo. Brincadeira.
É porque o Galo tem o seu estádio próprio agora, Arena MRV, estádio lindo, quero conhecer até esse ano. E o Cruzeiro, né, até tinha brigado com o Mineirão, jogou no Independência, o Cruzeiro de fato não tem um estádio, mas vocês entenderam porque foi público único, né? Torcida única, infelizmente, isso é algo aí a ser criticado, né? Vários estados já estão adotando torcida única, então aquele clássico de antigamente com torcida mista perde um pouco do brilho, ou até mesmo 10%, né? Mas
Quando você sabe que eu morro por dentro. Eu morro por dentro, mas toda vez que você fala desse assunto de torcida única, vocês sabem que eu morro um pouco por dentro. Assim, isso é uma coisa muito do Brasil e é a gente assumindo que a gente é incapaz de resolver esse problema. Todo mundo sabe qual é o problema, todo mundo sabe o CNPJ do problema e a gente não consegue resolver porque a gente não quer, porque os clubes não querem. Fazem biquinho quando acontece alguma coisa, passa duas semanas, todo mundo esqueceu. Morreu alguém esse fim de semana, né? Como é natural. Nos campeonatos estaduais, acho que morreu um torcedor no Pará, se não me engano, em algum tipo de conflito. Pega qualquer lugar civilizado do mundo e vê quantas pessoas morrem por causa de esporte. Não estou falando da Turquia, que igual a gente, está cheia de problema. Vocês devem estar acompanhando o rolo lá do Fenerbahçe, que está se retirando do campeonato, jogando com o Sub-19 por causa de arbitragem e violência. Não que a torcida do Fener também seja santa, hein? Esse é um assunto até que a gente pode estudar mais e falar mais para frente, convidar alguém que jogou na Turquia para explicar a treta lá. Mas... cara, a gente é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Começaram a assaltar caixa eletrônico, em vez de você prender o ladrão, você restringe a quantidade de dinheiro que você pode tirar no caixa eletrônico. Isso é a cabeça do brasileiro. A gente vai botando band-aid, 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 não resolve o problema. Vai continuar morrendo gente. Agora no Campeonato Brasileiro, a torcida única é só pra clássico local, certo? Mas tem rivalidade de Cruzeiro, Palmeiras
e Flamengo. Palmeiras e Flamengo de novo. Aí, ano passado, já tiraram torcida, né? Já. Aí, então, por reciprocidade, também não vamos, né? Parece que o MP falou que não pode ter torcedor do Flamengo agora no jogo contra o Palmeiras no Allianz.
E aí,
o Flamengo vai falar. Então, no Maracanã também
não
vai
tem.
Ter Palmeirense.
O Ministério Público de Minas, que teve aquele monte de problema também, Cruzeiro, Atlético, eu mandei uma vez um e-mail para o Ministério Público em nome do Três na Área na época, fazendo um questionamento, falando o que eles iam fazer a respeito, se eles tinham, porque eles tinham assinado um termo de ajustamento de conduta com a torcida organizada do Galo, e a torcida, eu acho que desrespeitou o ataque, porque teve briga, teve morte, e eles falaram, a gente não pode fazer nada. Aí, do nada, eles puderam. Passou dois meses, eles proibiram tudo. Então, assim, dá pra fazer, claro que dá pra fazer, a gente tá falando de esporte. Dá pra fazer, sim. Tem direitos constitucionais de todo mundo, mas os caras desrespeitaram, dá pra fazer.
E é bom a gente bater nessa tecla, porque é muito anticlímax o Galo conseguir ganhar o título na casa do Cruzeiro, tô falando casa do Cruzeiro, no Mineirão, só com torcida do Cruzeiro, e não tem ninguém para. Você vai festejar com quem? Depois do jogo não tem. O Vitória conseguir ganhar um título sobre o Bahia, que tá o Super Bahia, e pô, um título muito representativo pro Vitória, também na Fonte Nova, sem torcedor do Vitória.
Silêncio no estádio, é um silêncio no estádio, o gol e
Fala, pô, é a galera do banco comemorando. Aí tem na transmissão do Sport TV, o Cruzeiro e Galo, tinha um link num bar cheio de atleticano.
Que vergonha.
Pô, parece que o jogo tá sendo em Marte. Caraca.
Que vergonha, que vergonha.
Olha a torcida do Atlético lá em Marte comemorando.
Que vergonha.
Pô, muito chato, né?
Que mais, queridinho?
Dito isso, né, baita... Se conseguir abrir aí o Instagram do Galo, o social media do Galo, aloprou. Porque parece que o Cruzeiro... Teve algum negócio com milho. Chat, me ajuda aí. Algum jogador do Cruzeiro falou de milho, tacaram milho em alguém.
Ah, daquela brincadeira de jogar milho, assim.
É, de jogar milho. Nossa, é milho... Aí o social media do Galo foi loucura, né? Milho que pipoca, taça, né? Aí começou, chamou o Galo de galinha e jogou milho, é isso. Aí o Arana respondeu e tal... Então foi um baita título assim do Galo. O Cruzeiro ainda vai ter que esperar mais um pouquinho para comemorar. Foi o pentacampeonato do Galo, rapaziada? Ou tô maluco? Acho que foi o penta do Galo, tá? Me corrijam se eu estiver errado.
Não tô conseguindo abrir o Instagram do... Não tô conseguindo.
Foi o penta. A galera confirmou aqui, foi o penta. Então... Jogo muito legal também de assistir, com dois times que acho que o Cruzeiro ajeitadinho, contando com a permanência do Matheus Pereira e trazendo talvez um ou outro reforço na janela do meio do ano. Acho que o ataque, principalmente, que o Cruzeiro trouxe o Dineno, mas precisa de mais força no ataque, de mais gente que faça gol. O Matheus Pereira, ele é um ótimo jogador, mas ele não faz gol. Ele é um cara que bota
entrega
toda
a bola,
hora,
né?
Alguém em situação.
É,
né?
Isso aí.
Pô, ele dá assistência para o gol do Matheus Vital, que também não é um meio-campo que não é artilheiro. O Cruzeiro precisa de gente para fazer gol, enquanto o Galo já tem isso muito concentrado no Hulk e no Paulinho. Hulk nem foi tão bem assim, eu acho, no jogo, mas teve um lance no primeiro tempo capital, que ele caiu ali num contato, acho que forçou um pouquinho, no segundo,
é o Hulk,
teve o pênalti que o Igor Gomes conseguiu, e ele fez o gol da virada.
É o Hulk.
Né? Um gol do mental ali, super importante dentro do clássico, tão merecido o título do Galo também. Assisti ao Bavi, cara, também, que foi um pouco ali no mesmo horário.
Esse mexe com o meu coração, esse mexe com o meu coração por causa do mito, pô.
Mas ele, com quem ele... você teve aí fim de semana?
O quê?
Com quem você teve aí no fim de semana também?
Aqui no
que eu vi no seu post no Instagram.
Eu tava com o Gil, tava com a Ivete, tava com a Juliette, tava com a...
A Ivete é a Vitória, né, pô?
A Ivete é a Vitória. Tanto que aí, quando ela entrou no palco, um aluno lá de Harvard gritou: "Bora, Bahia!" Já pra provocar na entrada, assim. Aí não deu certo, né? Eu vi alguns trechos da coletiva do Rogério. Cara, e ali ele fala dos detalhes, ele teve mais um jogador expulso, ficou 70, 80 minutos de jogo com um a menos, aí complica, cara. Em final ainda, complica.
Mas eu acho que a expulsão também é um pouco fruto de desorganização do Bahia, que foi uma bola ali por dentro, talvez fácil de ser interceptada na origem.
Uhum.
E o Bahia, a gente concorda que do meio para frente o Bahia tá todo bonitinho, né? O meio-campo do Bahia, com esses supernomes, Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, tem o Bielzinho e o Ademir ali nas pontas quando precisa. Tá faltando ainda a figura do homem-gol, mas o Bahia gastou bastante. Só que a defesa do Bahia...
É muito vulnerável, cara. Esse vai ser um problema. Ele até fala na coletiva, né? Ah, eu gosto de jogar, eu jogava no Flamengo com 4 camisas 10 e os caras voltavam para marcar. Então, mas talvez o Bahia não consiga. Esse vai ser o grande assunto do Bahia nesse início de Brasileirão. Arrumar um jeito de ficar mais equilibrado, né? De segurar um pouco lá atrás, porque vai ter Bavi também no Brasileirão agora, mas agora o bicho pega, cara. Agora você vai começar
não
a jogar...
Não tem um zagueiro confiável, um então... goleiro, na minha opinião, né? Eu sou tricolor, fluminense, o Marcos Felipe é criado aqui, ele falhou no gol do Vitória, é um goleiro de grandes atuações e também de algumas falhas também, não sei se é um goleiro que o Bahia vai querer dar o salto e ele vai ficar muito tempo lá. Se o Bahia quiser, de fato, evoluir, talvez tenha que começar a pensar num outro goleiro. Não estou dizendo que é o problema do time, nada disso. Acho que, né, tá muito bem dividido ali a responsabilidade. Mas é mais um problema. Agora, sobre o Vitória, a gente, como mídia, né, Bahia, City e tal, a gente falou muito do Bahia. O Vitória conseguiu o seu acesso sendo campeão e talvez teve a sua competitividade talvez um pouco desprezada até pelo Bahia.
Mas o Vitória foi fatal.
Foi fatal e foi... Tava todo mundo falando lá, Bahia, não sei o que lá, Bahia City, contratou um super meio campo. Vitória, 2 pontos, Tadala Fila, que é o mascote do... por conta do... O mascote, o Leão, posou com o remédio. E aí, era um dos memes ontem, bom pra caraca. E o time do Vitória tá interessante, tá? Se não por nomes, porque tem o Cristiano Osvaldo ainda no ataque, jogando bem. O Wagner Leonardo jogando bem na zaga, né? Passou pelo Santos, pelo Náutico. O Mateuzinho, que me chamou muita atenção ontem, Mateuzinho jogando como camisa 10 ali, distribuindo. Por um milagre, o Vitória não ganhou o jogo, porque o Vitória teve umas... 8 grandes oportunidades de contra-ataque. Tipo assim, como ficou com a mais cedo e o Bahia precisava virar o jogo, se expôs, o Vitória correu o risco até desnecessário, de não conseguir matar o jogo. O Lucas Arcanjo agarrando muito bem, Zeca, aquele Zeca jogando bem na lateral direita. Então, o Vitória talvez não seja aquele time que vai entrar no Brasileiro com muita gente com a certeza que vai cair. Porque geralmente os 4 que sobem... lutam, né?
Sim.
É raro um time que está subindo
sempre é uma história estável. E é uma história possível para esse ano também.
Mas o Vitória entra, eu acho que nesse Brasileiro esse título credencia a gente olhar de outra maneira. Pô, o meio-campo do Bahia tá bom, mas ó, olha no do Vitória também. Dudu, Rodrigo Andrade, o Mateuzinho distribuindo. Pô, eu fiquei encantado, tô zoando aqui, mas o Mateuzinho jogou muita bola ontem no jogo.
E pra gente terminar aqui, antes de chamar Ilcinho Júnior, tem aulão do Ilson, pra gente falar do Palmeiras e do Santos e de outros assuntos aqui importantes que eu queria ouvir a opinião de Ilson. Só a atitude do Tite, que eu achei legal. Ganhou a medalha e deu a medalha de presente para o técnico do Nova Iguaçu. Muita gente pode achar que isso é demagogia, Eu acho que não é. O Tite sabe da importância que ele tem. Tite, ele é muito grande, cara. Ele ganhou muita coisa. Ele tá treinando outro clube dos mais populares do Brasil. Corinthians já treinou, agora é o Flamengo. Foi treinador da seleção brasileira. Copas do Mundo. Ele sabe o quanto é difícil fazer o que esse cara do Nova Iguaçu fez. E o que o time do Nova Iguaçu fez. Ele sabe. E isso é uma medalha que o treinador do Nova Iguaçu vai guardar pro resto da vida mesmo. A gente não sabe quantas vezes isso vai acontecer no Campeonato Carioca, do Nova Iguaçu conseguir chegar numa final difícil pra burro, cara. E eu achei legal, achei bonito isso aí, os jogadores do Flamengo também reconhecendo, porque o Nova Iguaçu não ganhou do Flamengo, não conseguiu fazer gol no Flamengo, mas deu trabalho pra todo mundo, cara. E chegou na final. Então eu
foi o primeiro time pequeno desde 2006.
Pois é, e vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez, ou Safisa, ou vende, ou vai ficar cada vez mais difícil. A tendência é a distância só aumentar.
O Carioca não tem nenhuma força. Tem o Volta Redonda, mas que não consegue sair da Série C. Então, o Carioca, o Paulista, a gente sabe, tem vários clubes na Série B. De vez em quando, um até bate na A. Tem clubes com mais camisa. No Paulista, é mais comum ver um time pequeno chegando numa final. Até pela força do estadual, que esses times pequenos, no período do estadual, contratam muito jogador famoso, muito jogador bom. E depois do estadual, eles vão para a Série B. O movimento é mais ou menos esse. No Carioca isso não acontece, o Nova Iguaçu vai jogar a Série D e coitado, vai jogar já sem os principais jogadores, né?
Achei muito
não
legal.
Esperem nada do Nova Iguaçu na Série D. E no Carioca ele conseguir fazer o que fez, né? Ah, ele ficou marcado pro seu único time a fazer gol no Flamengo, fez lá na Taça na Guanabara outra, quando ainda era, ainda era um time até a reserva do Flamengo, e eliminou o Vasco, né? Chegou na final, então interessante. Eu sei, o Tite gosta também de fazer isso, eu não estou aqui, óbvio, não vou dar porrada no Tite, mas ele sabe também que o gesto dele é importante, foi bonito, foi legal.
Foi sim.
E é isso.
Vamos chamar o homem. Ilcinho Júnior, from Philadelphia, Pennsylvania. Bom dia, querido Ilcinho Júnior, tudo
Vocês
bem?
Vocês estão no mesmo fuso horário, os
estão
dois?
No mesmo
então,
fuso,
né?
Eastern Time.
Bom dia, Thiago, bom dia, Canedo, bom dia ao chat. Mas aqui nesse frio, rapaz, acabou a energia aqui, quase tá com uma ventania danada aqui, eu quase falei, ixi.
Não, mas tá bem, a internet tá boa. Você tem o quê? Você tem Xfinity? Você tem Xfinity da Comcast?
Não, o meu é Verizon. O meu é Verizon.
Boa. Ó, Ilcinho, te chamei pra gente conversar um pouco da final do Paulista, e acho que ela tem elementos também que transcendem o Paulista, assim. Tem coisas que o Abel falou na coletiva que ia ser legal ouvir sua opinião como ex-jogador, de coisas que você viveu e tal. Então tem muita coisa interessante. Mas vamos começar vendo os melhores momentos que a gente pegou lá da Cazé TV. A gente tem o Santos chegando muitas vezes também, né? A bola estourando algumas vezes, uma defesaça do Everton. A gente chegou a conversar sobre o Everton não ter tido um início bom de campeonato, mas agora ele já voltou a ser aquele Everton que a gente conhecia, já tá pegando bolas. E aqui, cara, esse lance aqui também, o Palmeiras depois tira uma em cima da linha, mas, cara, que final de zagueiro Gil, hein? A gente tem que elogiar o zagueiro Gil, né, Ilcinho?
Não, o Gil e o Joaquim, né? Eu acho que foram os que mais sofreram ontem com a blitz que o Palmeiras deu, porque eles meio que não podiam fazer muita coisa, né? Eles sofreram a blitz, eles dependiam da movimentação do resto do time, mas o que eles tentaram não tomar gol foi algo assim impressionante. O campeonato que eles fizeram foi muito bom, né? Tanto
muito
o Gil
bom.
Quanto o Joaquim.
E aqui tonteou, né? Aqui é aquela... Fala isso. Você toma... Você dá aquele...
No Opa! Coco, assim. No coco, assim, dá as onzeadas. Ele bate, ele apoia ali. Opa,
ele...
Deixa eu voltar.
Ele já jogou a mãozinha pra cima aqui, viu? Tudo girando, ó. Opa! Olá! Opa. Eita! Deu uma tonteada.
Deu.
Essa aí doeu. E aqui é o grande lance do primeiro tempo, assim, de discussão, né? A jogada inteira é... Primeiro, grande sacada do Palmeiras de sair rápido em tiro de meta. Foi mais de uma vez que eles fizeram isso, né? O desespero do Pituca quando percebeu. Aqui, a reclamação da torcida do Santos é que a bola estava rolando. É muito difícil de enxergar pela distância, não tinha nenhum ângulo bom que provasse que a bola realmente estava assim rolando ou estava na última rolada. A minha sensação é que sim, a bola estava rolando. O que você achou, Ilcinho?
Cara... Dessa câmera parece que ela tá rolando, de um drone mais alto parece que ela parou, foi no momento que ela parou ele bate, mas o negócio falou, é muito difícil, muito difícil falar com precisão, ah, tava rolando, ah, parou e tal. E cara, o cara que achou a bola rolando nesse lance aí é um gênio também, né?
Mas a torcida acha tudo.
São esses doentes que ficam vendo prova do Big Brother de madrugada também. Fala, ele pisou sem antes. A pessoa, ele botou o dedo, não sei o que lá. São esses aí que ficam depois. Prova, cancela a prova. Anula a prova. Olha lá, dormiu. Essa mesma galera conseguiu ver essa bola rolando. Ninguém viu. Foi algum desses chatos que fica de madrugada lá pegando no nosso pé. Beijo pra vocês, até tô brincando. Eles ajudam pra caramba. Porque quanto mais pares de olhos olhando a prova lá do Big Brother, melhor. Porque a gente tem muita gente olhando, mas a gente não vê tudo mesmo. E os caras falam, pisou na linha! Isso é muito importante. Então o cara conseguiu, esse cara certamente era uma pessoa que assiste Big Brother, que conseguiu ver essa bola rolando, cara. Parabéns.
Eu acho que parou no 0,1 segundo antes também. E é difícil. Vocês já viram anular algum gol por isso? Eu já vi, óbvio, o juiz mandar voltar, bate aí de novo, mas a bola tá no meio campo. Anular uma situação de pênalti. Imagina, vai no VAR, mas o VAR volta a jogada inteira e vê que a bola estava... Pô, eu nunca vi isso acontecer. Isso ia dar uma M.
É, e aqui, esse... E assim, que bobagem da zaga do Santos também. Não absolve a enorme bobagem. O que aconteceu aqui, assim?
Cara, eu acho que... eu vi pênalti, tá?
Pra mim é pênalti claríssimo.
Eu acho que é pênalti que tem o toque do goleiro. Por mais que ele recolhe a mão, ele toque embaixo com a perna.
E tem uma bundada no Hendrick, né? O Hendrick é deslocado.
A bundada do Hendrick é até normal. Eu acho que o maior erro aí foi do lateral ele ter desacelerado muito antes da bola. Ele confiou muito no goleiro, é. Eu acho que se ele tivesse... Ele estava muito na frente do Hendrick. Se ele tivesse continuado até a bola, ele ia até a bola e chutava para escanteio, pô.
Você então, tem tipo, outro ângulo, Thiago, ou não?
Vamos ver na sequência se tem o ângulo aqui.
Ele desacelera ali, ó. Bem ali na hora que ele desacelera. Ele tava de frente.
Mas o que eu tô dizendo da bundada do Hendrick é que ela joga o Hendrick em cima do goleiro.
É isso.
Esse,
muda a rota.
Isso, ele muda... O Hendrick não é que o Hendrick se jogou no goleiro, ele é esperto, claro. Mas ele toma uma bundada, ele muda de um pouquinho de direção, e aí o goleiro demorou pra sair e acaba...
Ele tava muito rápido, não tem... Moleque, igual eu vi alguém falando, ele deixou a perna. Cara, naquela velocidade, se ele deixar a perna, ele voa. É. Não tem
como. Tem outro também falou, mas a bola já tinha saído. Você vai ver, a bola tá muito dentro do campo ainda, porque ele é muito rápido. Né? Ele chegou muito antes, ó.
É verdade, sim, o lateral desacelerou mesmo, tem razão.
Ele desacelera para proteger. Se ele continua na bola, ele chuta para escanteio, para lateral. Ele tava muito na frente do Hendrick, pô. Aí os caras falaram que eles estavam...
A bola tava muito dentro, meu Deus, a bola tava muito dentro, cara. A bola tá aqui ainda.
Ele tá muito na frente, se ele continua na bola, ele chega na bola primeiro que o goleiro também até. Ele escolhe parar cara, goleiro é assim... Não é só o João Paulo, não. Todos goleiros, ele tem meio que aquela vou, não vou. E aí o João Paulo, nessa dúvida, aí acabou calculando mal a rota e tocou no Hendrick, não tem como.
E muito mérito do Hendrick, muito mérito.
E aí, acontece o que o futebol brasileiro tem de pior. Eu tive a impressão, e a Cazé TV também, de que o Klaus mandou seguir.
Ele mandou autorizou. Cobrar
e... E aí depois mudou de ideia. Talvez ele tenha falhado a comunicação, ele entendeu errado. Eu não acho, de novo, não é má fé. Ele entendeu errado a comunicação com o VAR. O VAR demorou muito. E os jogadores,
VAR mudou de ideia.
E os jogadores reclamam demais, cara. Do VAR, é o VAR. A imagem não vai mudar. Não é de volta para o futuro. Não adianta você ficar reclamando e a imagem não vai mudar. É muito chato ficar reclamando do VAR, cara. Não tem o que fazer. Ele vai lá olhar, e aí depois fica reclamando que ele viu e mudou de ideia, não adianta.
Essa vocês deveria ser a atribuição do cartão azul, Thiago. Ou a nova regra que coloque explicitamente que cartão amarelo para quem chegar para reclamar do VAR.
Porque a regra já é essa. A regra já é essa, não pode.
É que ninguém
cumpre, o cara não pode fazer nem assim com a mão. A regra já é essa, não é? Depois a Fernanda me corrige, a Colombo, se eu tiver
eu
errado.
Eu acredito que quando não tinha VAR, até ficar na orelha dele, colocava o juiz em xeque. Tipo, será que foi? Será que não foi?
E na próxima ele compensa, né? Ele fica com aquilo na cabeça.
Mas agora, com a imagem, tipo, eles não vão mudar a decisão do pênalti ou do gol. Não tem como
mudar. E reclama quando tá indo pro VAR, durante o VAR, e depois da decisão do VAR, reclama também. Só reclama, é muito chato.
Aí demora muito. Aí a gente tá vendo de novo o Palmeiras, mas o Santos teve várias oportunidades. E esse rapaz aqui, a gente tem que falar dele. E eu sei que o Yucinho, eu vi um vídeo do Yucinho muito bom elogiando o Guilherme. Cara, eu comecei a reparar, e o Yucinho tem razão. O Guilherme, meu, muitas vezes ele volta para marcar, ele tá dentro da área, no meio dos dois zagueiros, ou ali com os volantes, ele sai lá da ponta, ele chega antes, cara, lá atrás para defender. O cara, pelo amor de Deus, tá ajudando muito.
E você sabe que, eu falei isso até ontem, e eu falo de novo, foi esse movimento do Guilherme que ajudou o Abel a quebrar a linha defensiva do Santos. Né? Porque o Abel, quando ele começa o jogo, ele começa com a bola pelo lado direito, com o Gomes, uma falsa saída pela direita, ele transfere a bola para a esquerda, a bola chega no Piquerez ou no Lázaro, a defesa do Santos inteiro vem para o lado para fechar, porque eles recompõem muito, eles fecham, eles ficam muito perto um do outro. Uhum. Esse movimento do Guilherme faz com que, quando a bola volte, o Mike esteja aberto lá na ponta direita. Então, assim, se o Guilherme fosse um pouquinho mais ladrão, não voltasse tanto, ele arrebentava com o Mike. Por essa recomposição do Guilherme até o lado do zagueiro, do lateral, ele faz com que o Mike fique sozinho aberto. Palmeiras volta a bola e o passe longo acha o Mike, quebrando a primeira linha defensiva do Santos. A hora que eu vi eles fazendo a primeira vez, eu falei, ah, deram sorte. Eles fizeram três vezes seguidas. Eu falei, cara, o Abel é monstro. O Abel achou um jeito de quebrar a linha defensiva do Santos.
O Abel, ele inclusive cita nominalmente o Guilherme na entrevista coletiva, ele raramente faz isso de um jogador adversário, fala, Guilherme nos deu um enorme trabalho, ele fala do Guilherme. O jeito que o Guilherme jogou atrapalhou demais eles lá no primeiro jogo, e aí o Wilson está dizendo, ele olhou e corrigiu, né? Mas o que eu queria perguntar para você também, Wilson, que era um cara que chegava muito dentro da área e voltava para recompor também. Tem uma história famosa do Ronaldo, né? Ele deu uma entrevista num podcast e ele fala que ele discutia muito com o Filipão na Copa de 2002, que o Filipão queria que ele fizesse essa recuperação rápida no ataque. E ele falava, Filipão, pô, cada pique que eu dou pra roubar uma bola é um pique a menos que eu vou dar em direção ao gol no final do jogo, pô. E aí, pô, me quebra. Mas aí na final da Copa ele vai lá, recupera uma bola e a gente faz o segundo gol e é campeão mundial lá contra a Alemanha. Será que o Guilherme não tá correndo demais também pra recompor? Ele assim, não tem esse fôlego todo, que... Como é que você dosa isso aí? Porque ele é atacante no final do dia, né?
Então, eu acho, assim, são dois pontos diferentes. O primeiro, o Santos espera muito, né? Não é que eles iniciam a pressão e ficam o tempo todo na loucura, tipo Premier League. O Santos espera bastante.
Então dá para descansar um pouco.
A partir do momento que você espera, ele defende recuperando, sabe? Uhum. Quando você se posiciona primeiro, esperando a bola, você tá ali descansando. Te dá um momento para respirar e tal. Eu acho que eu ouvi uma galera falando que o Palmeiras, depois do gol, sentou um pouquinho lá atrás, esperou. Cara, mas os caras se empenharam até o gol de uma maneira louca. Assim, eles entraram numa correria, era todos eles estavam querendo. Eles não perdiam uma dividida, o Endrick dava todos os piques.
Verdade.
Eles tinham essa maneira de jogar, mas tipo depois do gol eles falam, bom, agora o jogo tá igual. Tamo bem, agora não toma gol. E aí eles dão aquela respirada. Eu acho que o Palmeiras não ia conseguir ficar os 90 minutos correndo daquele jeito. E o Santos, ele espera desde o começo do foi assim contra... durante a fase de classificação, foi assim contra o Red Bull. Eu até comentei depois do jogo contra o Red Bull, se o Santos pegar o Palmeiras assim, ficar esperando, tomar esse amasso, o Palmeiras vai fazer gol. Uhum. E aí, cara, dito e feito. Tanto é que eu, sem querer, ontem eu acertei o resultado também. Acho que era um gol no primeiro tempo e um gol no segundo, porque o Santos, mesmo sofrendo a pressão, ele não muda a característica, ele não muda o jeito de jogar, ele muda as peças. O que muda, talvez, um pouco o jeito de jogar pela característica do jogador. Mas o Santos, eu acho que faltou isso um pouquinho também para o Santos, iniciar a pressão um pouquinho mais alta. Eles estavam dando muito espaço para a bola rodar ali por... O jogo que o Piquerez fez, o Aníbal, cara, essa galera teve muita liberdade, muita liberdade.
Piquerez acertou uns chutes de fora da área, ele bate bem na bola, né? E você tem razão, das minhas previsões eu errei algumas, mas eu também achava que o Palmeiras ia ser campeão exatamente por isso. Jogar lá no Allianz é muito difícil, o Palmeiras faz gol, vai pra cima, e tem também aquela história que eu gosto muito do Guardiola, que fala de linguagem corporal, né? Ele fala pros jogadores dele naquele documentário, que a linguagem corporal diz muito pro seu adversário, que futebol é linguagem corporal e conversa com a torcida também. Quando você tá beliscando, ligado, não sei o que, todo mundo assim, com o joelho flexionado, indo pra cima dos caras, fazendo faltinha ali, ou dando, empurrando, você passa pro seu adversário assim, cara, nós vamos te morder. Você tá na nossa casa, nós vamos morder você. Não brinca aqui comigo que eu vou meter gol em você. E isso é um recado importante. Por mais que o Santos tenha tido contra-ataque, o Palmeiras sabia que o Santos ia chegar na cara do Everton algumas vezes. Mas o Palmeiras estava sempre...
Teve uma mudança boa.
Não. Fala aí, Canidinho.
Teve uma mudança... Rapidinho, é que eu acho que teve uma mudança importante também, que foi a escalação do Palmeiras, que
A gente vai falar disso.
Rocha e com o Lázaro.
A gente vai falar disso porque eu queria. Vou até mostrar o que o Abel falou sobre isso aí. Fala aí, Ossinho, pra gente continuar a ver os melhores momentos, e depois a gente entra nesses assuntos aqui. A gente tem o Abel falando, inclusive.
Não, é sobre a linguagem corporal. A hora que você faz uma pressão inicial de 15 minutos e o time adversário recuperar com a mão no joelho, abaixado, o próprio time já vai falar, puta, eles estão mortos, vamos que dá.
Vamos pra cima.
Agora, se eles vibram, dá de bico pra fora, olha pros caras e fala, mano, não vem que hoje não tem, eu acho que você vai quebrando um pouco esse ímpeto do início da partida. Eu acho que essa linguagem corporal é bem importante, realmente.
Vamos continuar a ver, então, alguns dos lances aqui. A gente estava mostrando esse do Guilherme, a gente estava falando dele, né?
Esse lance, o Everton foi muito monstro.
Monstro
muito.
Demais, mesmo.
Muito. Fechou muito o ângulo, não tinha o que fazer.
Oh. Só uma... Não, se você repara, Thiago, se você repara, na primeira câmera, volta no, na primeira imagem, na aberta.
Peraí, que é depois desse... É depois da...
A hora que o Guilherme for tocar na bola, você pausa.
Tá.
A hora que ele for tocar na bola, pausa. Não, mas aí pausa.
Aqui.
Olha onde o Everton está. O Everton está dentro da pequena área. O Guilherme domina sabendo o que ele vai fazer, porque a perna não dominante. Quando ele ajeita, e ele está muito rápido, quando ele ajeita a bola que ele vai chutar, o Everton está em cima. Não, o Everton, a leitura do Everton foi muito monstro.
Muito mesmo. É verdade, cara. É que depois
assim,
o peito dele.
Sendo a esquerda do Guilherme, nunca que ele teria confiança para encobrir o Everton. E eu acho que era a única maneira de fazer o gol aí. É, o Everton ainda ele abre bem a perna para fechar ângulo também. Então, ou seria um chute por debaixo das pernas, que teria um pouco de sorte. Uhum. É, mas o Everton sai muito bem. Ou a cavadinha com a esquerda, com a perna ruim, são poucos.
Né? Isso foi um risco calculado do Everton. E isso foi um risco calculado do Abel, né? Ele falou, cara, eu vou deixar meus três, Piquerez, Gomes e Murilo lá no mano, que eles se viram. E aí eu entro com o Lázaro, o Mike faz o papel do outro lado. E, rapaziada, a gente tem que fazer o gol e não pode tomar, é com vocês. Uhum. A minha parte eu fiz, descobri como é que a gente chega lá na frente. Agora eu preciso de vocês.
Essa foi inacreditável.
Essa aqui, que jogo bom, hein? O jogo foi muito legal, cara. Essa aqui
foi
também
o Mike
foi o Mike, pra compensar.
E olha a leitura do Mike, né? O Mike também, no início da jogada, ele tá distante, ele tá com um marcador na direita e ele começa a sentir o perigo, né? O sentido aranha, e ele vai proteger a baliza. Ele vai ali na linha do gol. Opa, se vier aqui, eu tiro.
E aqui o prego, ou chuta em cima do jogador do Santos, ou faz contra o prego aqui, tá? A bola tava rápida, meu. Ó.
Não, ainda
quase foi mão.
O Canedo falou exatamente. Se sou eu ali, eu tinha ficado lá atrás. Eu não tinha voltado aí, não. Eu tinha sido gol.
É?
Eu tinha dado essa roubadinha aí, ó.
Tô marcando meu lateral aqui, né?
Eu não tenho nada a ver com essa bola, é do Everton, não é minha. Mas a leitura do Mark foi precisa. Ele muito bem.
E ele tira de perna direita, tá? Ele tira com a perna, ele poderia ter tirado esquerda, aqui que estaria mais certa pra ele tirar com o corpo dele. Ele tira de perna direita, ele dá uma entortada no corpo aqui e tira com a perna direita, ó. Ó lá. Ó. No gramado sintético. Jogo muito divertido, cara. E aí essa bola, o Hendrick, a gente vai falar dele também, mas ele... O Abel falou que ele tava nota 7. Ele evoluiu muito, né? Ele ajudou muito, ele deu assistência. E agora esse gol aqui, assim... Jogadaça do Piquerez lá na esquerda, né? Ele dá um come no zagueiro e cruza de direita. E o Flaco, cara, o Flaco foi bem nessa ajeitada, hein, o senhor?
Não, cara, eu não sou fã do Flaco, que fique claro, mas desde o jogo da Libertadores na quarta ou quinta.
Já vai?
Ele entrou muito bem lá e, cara, ele foi mega importante pra esse jogo de ontem. Ele participou muito, ele foi muito bem. Ele e o Piquerez, cara, não dá. Se você for falar, é o time do Palmeiras inteiro, né? Você vê o Aníbal, que era o volante mais perto da zaga, ele chegou, ele teve duas chances de fazer gol. Uma, ele não conseguiu alcançar a bola, e nessa ele chegou a tempo na bola. Cara, o time do Palmeiras estava muito redondo.
Ele tem um ótimo tempo de bola para jogada aérea. E ganhando confiança, né? O Flaco terminou como artilheiro, o Paulista?
Terminou, né? Acho que sim, o De La Torre já não podia mais jogar, né?
Então, até o ano passado era notória a falta de confiança, ele brigava com a bola, desperdiçava contra-ataque, sendo a maior contratação da história do Palmeiras, só que ele é muito jovem, né? Então, às vezes a gente fala, dê tempo, talvez um cara desse precise de adaptação, 2 anos, 1 ano e meio. Pô, o John Arias no Fluminense também demorou para começar a jogar bem. E o Flaco Lopes pode ser esse cara que O Endrick está com data de saída marcada, né? Quando for a Copa América, o Endrick já não joga mais pelo Palmeiras. Aliás, antes da Copa América, né? O Endrick deve jogar no Palmeiras até o fim de maio, porque início de junho já tem aqueles amistosos, ele deve ser convocado. Uhum. Depois já tem a Copa América, já volta, já é a contratação para o Real Madrid, vai se apresentar para a pré-temporada. O Flaco Lopes pode ser esse cara que, assim, vai faltar gol do Palmeiras, né? O Endrick está saindo, você está tirando ali um percentual interessante de gols. O Flaco pode ser esse cara, e eu acho que o Palmeiras também, a torcida, o clube, esperam que ele seja esse cara, porque ele foi contratado para isso. Ele é a maior contratação da história do Palmeiras até agora, e vinha brigando com a bola, ganhando confiança. O jogador com confiança é outra parada, né? O Sim deve ter tido ao longo da carreira momentos que ele estava super em baixa, aconteceu alguma coisa, virei o Pelé da lateral direita.
Até o Cebolinha no Flamengo. O que, que foi? O Tite deu o quê para ele?
Perfeito.
De um dia para o outro.
Ótimo.
De um dia para o outro. Né? De repente, Cebolinha voltou a ser
torcida
titular.
Torcida querendo mandar ele embora. E ele também tinha sido uma super contratação.
Esqueceram que ele estava lá. Do nada, o Tite fez alguma mágica. Ele, inclusive, agradece o Tite, né? Falou que foi o único treinador de todos que passaram lá desde que ele estava lá, que foi conversar com ele. Chamou ele na sala e falou assim, daí, meu, qual é?
Ele deu uma Copa América para a seleção brasileira em 2019, Cebolinha. Né? É. Jogou muito naquela Copa América.
Vamos ver o que o Abel falou dele, Flaco.
Existem treinadores que gostam de ter jogadores prontos, porque aí não tem que se preocupar. O que é um jogador pronto? É um Aníbal. O que é que o treinador fez? O que é que eu fiz com o Aníbal? Zero. A presidente, estão aqui 8 milhões, vamos comparar. Eu com o Aníbal, zero. Com o Lopes, muita...
Opa, tossiu. Ele pode ficar muito... Ele tinha tomado banho de gelo já, ó, pediu uma toalha, tava gelado, um frio, ar-condicionado. Tô muito preocupado com a saúde do Abel, acho que tá na hora dele tirar um sabático.
Muita dor de cabeça, muito treino individual.
Melhor estratégia pro Abel agora e nos jogos da final é jogar com aquela capa de chuva, né? Porque ele sabe que vai tomar banho já, então ele já fica... Não, já.
Ninguém aguenta mais, Abel. Pelo amor... Para, Abel.
Qual será a cor do Powerade? Qual será a cor do...
Vende isso aí, Abel. Ganha o dinheiro da Gatorade, Powerade, vende isso aí, cara.
Onde... Cheguei a alturas que disse, parece que eu acredito mais nele do que eu próprio. Treinadores que só gostam de jogadores prontos. E é bom, está certo. E há outros treinadores que não têm paciência. Eu não estou aqui para treinar moleques. Moleques da base, esqueçam isso. Isso dá muito trabalho. Quero jogadores experientes, já feitos, chegam aqui, montam a equipa. Não vou ter chatices. Com os moleques é preciso ter paciência. Como fizemos com o Endrick, né? Eu lembro muito bem quando toda a gente me criticou. Uhum. Né? Porque não levou ao Mundial, Disney. Tinha que levar ao Mundial.
Ele fala,
sabe onde é que está o Endrick agora? Está no Real Madrid. Sabe onde é que está o Endrick? Ajudou a seleção nacional brasileira. Sabe onde é que está o Endrick agora? Ajudar o Palmeiras a ganhar títulos.
Cara, é muito legal que tem o treinador teimoso, e todo mundo fala das teimosias do Abel, mas, cara, as teimosias do Abel têm dado certo, né? Ele foi teimoso com o Endrick. Quando boa parte da imprensa pediu o Endrick titular, ele às vezes não colocava o Endrick nem no banco, ou não usava. Algumas pessoas da imprensa queriam que ele voltasse para o sub-20, ele também não fez isso. Ele foi aos poucos amadurecendo o Endrick. Ele falava, o Endrick tem que se divertir, tem que ir para a Disney, deixa ele em paz. Aos poucos foi usando. O Endrick passou por um momento super difícil, que a bola não entrava, ele estava muito frustrado, estava cometendo erros bobos até quando ele entrava, de ansiedade. E hoje é um cara decisivo, como estava dizendo o Abel. Flaco Lopes, mesma coisa. Qualquer treinador do Palmeiras, tivesse o Flaco na mão, tinha vendido ou emprestado já. Pode ter certeza. O Flaco tá jogando nada. O Flaco errava pra caramba. O Abel insistiu. Campeão paulista com o Flaco Lopes. E a própria escalação que o Abel vinha usando, que eu até falei aqui na última live, com Mike e Marcos Rocha jogando pela direita, falava, já não tá mais dando certo. Funcionou. Pegou de surpresa alguns times. Estava ótimo. E o Abel, se fosse aquele teimoso do mal, ele tinha de novo escalado esses caras pro jogo. Não foi o que ele fez. Ele tira o Luan da zaga, bota o Gomes para ajudar na direita, e tira o Marcos Rocha e bota o Marcos Rocha na defesa. E ele cita também na coletiva os caras que não jogaram. Quem jogou gelo nele ontem foi o Caio Paulista e o Gabriel Menino, que não entraram, né? Não chegaram a jogar. E ele falou, dois caras que não entraram aqui e que estão aguardando a vez deles. Foi um título paulista que pro Abel pode ser pequeno, um estadual, mas é uma consagração de várias coisas importantes para a história do Abel no Palmeiras, né? O que você achou, Ilcinho?
Cara, tem uma imagem no primeiro tempo que o jogo tá parado e mostra o banco do Palmeiras. Aí você pega os caras rindo. Tipo, a galera dorme, pô, o último jogo, final, era pros caras tá meio puto que não jogaram, né? Pô, não me escolheu e tal. Os caras rindo, numa confiança e numa tranquilidade que é difícil de você ver, sabe? E aí eu acho que o controle que o Abel tem do grupo, eu acho que o mais difícil de ser treinador não é nem ser bom taticamente. Eu acho que você tem que ser um ótimo gestor de pessoas. Uhum. Porque é igual ele falou, acontece de tudo. Eu posso escolher os caras preparados, eu posso escolher mais os meninos, que eu tiro minha responsabilidade, eu transfiro a responsabilidade. Não deu certo, a culpa dos meninos. Não deu certo dos caras preparados porque eles não quiseram. Mas não, ele aceita o desafio. E a parte mais interessante do Abel é igual você falou. Ele tem a filosofia dele, o padrão dele, mas ele tem zero preocupação em tentar mudar o esquema. Ele tentou um esquema contra o São Paulo no jogo da confusão com 4 meio-campistas. Ele tem o esquema dele, ele fez o esquema com o Mike e o Marcos Rocha junto. E ontem, ele não me surpreendeu, porque até no vídeo que eu fiz no sábado, eu já comentei da possibilidade. E, cara, ele não tem medo de arriscar. Ele disse, mano, eu preciso ganhar, é assim que eu tenho que ir, vamos. E o padrão não muda. E parece que os caras estão com ele. Porque a leitura que ele teve do time do Santos e ele mudar em uma semana e os caras executarem, tudo bem, é um excelente time, é um ótimo elenco, é fácil de você mudar. Porque os caras entendem a ideia, eles entregam. Só que ele tem preocupação zero nisso, porque ele confia no elenco dele, né? Eu acho que isso mostra o quão bom é você ter um treinador a longo prazo. O cara conhece o grupo, ele escolhe as peças, ele tem a diretoria por trás que confia nele. Cara, eu sou fã do Abel. Em todas as áreas, assim, dentro de campo, fora de campo. Tá, ele incomoda um pouquinho depois do jogo e tal. Eu acho que ele tem todo o direito. Eu acho que isso é chamar a responsabilidade, tirar do grupo e chamar para ele também um pouco da estratégia dele. Mas enfim, o trabalho dele nesses últimos anos é sensacional.
É até por isso que eu gosto tanto dele, que eu fico preocupado com a saúde dele. Exatamente por isso. Mas antes do Canedinho falar, teve uma entrevista coletiva dele num jogo, acho que era contra o Fortaleza, eu já falei desse jogo aqui para vocês, que ele não fala exatamente o que aconteceu, mas ele fala assim, que no início do segundo tempo, do primeiro tempo, ele tinha montado uma ideia de jogo e que o Fortaleza fez um negócio diferente e queria precisar corrigir no intervalo. E ele sacou logo. E ele disse, eu não precisei corrigir no intervalo, porque meus jogadores são tão inteligentes que eles mesmos perceberam o que estava acontecendo e eles se corrigiram sozinhos. Esse time do Palmeiras pode não ser o maior elenco do Palmeiras da história. A gente teve treinadores que tiveram Djalminha, Rivaldo, Miller, Luizão, porra. Aquele time era piada, aquele time era brincadeira. Mas esse é um elenco muito, muito fechado com o Abel e que entende muito... que sabe jogar junto, né? E que, como o Ilcinho falou, entende o que o Abel está propondo. O treinador uma hora para, né, Ilcinho? O treinador ele tem que maximizar as oportunidades de você fazer gol, ele tem que aumentar as chances do time ganhar. Mas depois é com vocês, cara. Depois são vocês que jogam lá.
Fala aí, Canedinho. E o problema do Abel é que, tudo bem, agora ele renovou, né, até o fim do Mundial.
Não!
O Thiago pode falar o que quiser,
não.
Mas até o fim do Mundial, pelo menos, ele fica.
Abel, você já está tossindo, Abel. Para, Abel.
Só que, de fato, o Palmeiras é muito o Abel, né? O trabalho, a comissão, não tem por que ser diferente, né? Só que se ele sair, né, vai ficar uma interrogação enorme. Ah, acho que agora não é o momento de se preocupar com isso, tanto que ele renovou o contrato. O Palmeiras tem mais um ano aí para conquistar títulos importantes, vai disputar esses títulos, mesmo não tendo melhor elenco. Então, essa é a grande manchete. Né, o Palmeiras em nenhum desses anos teve o melhor elenco do futebol brasileiro e é o time que somou mais títulos. Eu não sei como é que fica em relação ao Flamengo ali, cabeça a cabeça, não tem mais uma Recopa, uma Supercopa, mas todo mundo imaginava, né, pela quantidade de gastos com o elenco desde 2019, 20, desde que o Abel chegou 20, né, então o Palmeiras é assim, muito, muito, muito... muito dominante.
E de fato,
é
gente,
uma era Abel.
E perdeu gente.
Perdeu,
não é fácil, não.
Teve base.
Perdeu Scarpa, perdeu Danilo, foi perdendo gente. Não foi fácil. Dudu machucou. Lembra que o Dudu tá machucado. A grande estrela do Palmeiras não jogou.
O Dudu chegou a sair também. Ganhou um brasileiro com o Dudu saindo no meio do ano. Não foi?
É verdade, também. Teve
problema. Era Abel em caixa alta, né? Acho que já dá para chamar, né? Tipo uma era Wenger no Arsenal, era Sir Alex Ferguson. Você bota ali em caixa isso. Alta, Palmeiras tem a sua era Abel.
Isso aí. Boa, é dá uma marcante. Estátua pra ele, dá uma estátua pra ele e manda pra casa. Acabou? É. Chega. Vou ouvir o Abel de novo falando sobre crítica, que eu achei legal, olha só.
O jogador aqui no Brasil que consegue ser forte mentalmente, joga em qualquer campeonato do mundo, fácil. Só que aqui um jogador falha um golo debaixo da, da baliza e vocês olham para ele como se ele fosse o vilão da história. Mas espera aí, mas nós não tivemos 70 minutos para ir atrás do outro resultado? Não tivemos 70 minutos para ganhar o jogo, para virar o jogo? Porque é que nós temos que olhar para aquele jogador e torná-lo um vilão? Não tem mais 11 dentro de campo? Não tem mais o treinador? Porque é que nós temos que escolher um herói e um vilão? Isso para mim, eu não aceito isso. Eu não aceito que se faça de um jogador um herói e não aceito que se faça de um jogador vilão. Não aceito. E isso tem um impacto mental nos jogadores. Aqui não criticam. Aqui matam um jogador mentalmente. Matar é uma expressão forte, mas é esse mesmo termo. É que matam o jogador mentalmente.
É, eu cara, sempre falei aqui...
Em cima disso que ele falou... Prepara o corte.
A diferença...
Em cima disso que ele falou... Eu posso dar uma moral para um jogador que é muito pouco falado, mas que se você parar para pensar o que ajuda é a barbaridade. Cara, falar da zaga, falar do Aníbal, que joga muito, dessa galera do meio campo é fácil. Cara, o Mike... Ontem, o que ele entregou, a última bola do jogo, ele tava perdendo o gol lá na frente.
Duas vezes, e
ele salvou uma bola dentro do gol e tava perdendo o gol lá na frente. Cara, os caras não dão. E aí ele joga um jogo mal, fala aí, ó, tem que sair. Cara, os caras não deixam o menino quieto. O que ele entregou de ponta direita. Ontem ele fez um lateral ala ponta, que foi a coisa de louco. E na última bola ele tava lá na frente, chutando pra gol, querendo marcar o dele. Cara, e ninguém
pra...
Fala aí, queridinho.
E pra ir eu peguei essa fala do Abel e pensei de imediato aqui num jogador, ele falou falhar um gol ali debaixo da baliza, né? Um gol claro. Cara, historicamente a gente fala mal desse jogador, virou piada, mas ele teve uma baita carreira e ele também não é reconhecido por isso. O David. Que é um excelente exemplo também de que um cara que foi super maltratado por conta das chances que ele perdeu pelo Flamengo e Vasco.
Ah, era sim, aquele
final,
David.
Não era final. Ah, o gol da escala, David, né? De fato, é um lance inacreditável. Mas a carreira do David, que é jogando bola por Santos, Cruzeiro e Corinthians, principalmente esses três, pô, ele é da época do Wilson, né? O Wilson jogou bola contra, acho que nunca a favor, né? Mas contra o David deve ter jogado. Um baita de um atacante, cara. Baita de um atacante, a gente nem valoriza ali ao longo da carreira.
Isso é importante a gente falar e a gente vai sempre tentar nessa live aqui não ser o imediatista nem o engenheiro de obra pronta. A gente faz um esforço enorme, muito mais fácil. Gente, é muito mais fácil gritar, falar, culpa é de não sei quem, tem que ir embora, tem que demitir. É muito mais fácil, dá muito mais audiência, muito mais like e é muito mais fácil, mas não é verdade. E você acaba destruindo uma carreira numa brincadeira dessa, cara. Porque as pessoas escutam o que as pessoas falam. E tem uma diferença enorme entre criticar e ofender. É, não tem, na verdade, na internet. Na internet, muitas vezes, é a mesma coisa. Mas na vida real, tem uma diferença enorme entre criticar e ofender. E é o que o Abel estava dizendo. Entre criticar e ofender, a gente aqui também tenta ao máximo só criticar. A gente só ofende quem? Seleção da Argentina, tá liberado, pode ofender à vontade. E o Mbappé. De resto,
torcidas
não.
Torcidas organizadas.
Isso, e organizadas. De resto, a gente critica com muita frieza. Temos algumas exceções, porque, pô, a gente também tem coração, né? Mas é a diferença entre criticar e ofender. E outra coisa, cara, olha que loucura. É um esporte com 22 seres humanos jogando lá, uma hora e meia. Aí entra mais gente ainda. Às vezes um é expulso, tem o juiz. Quer dizer, tem tanta coisa. Olha a quantidade de decisões, de acertos e erros que acontecem naquele espaço de tempo. E a gente quer sempre... pegar uma mira laser e escolher, não, foi esse lance do Flaco Lopes aqui. Não, não é
eliminações do Brasil em Copas do Mundo. É. A gente sempre tem o nosso vilão. Cada uma delas tem um vilão separado. Né?
A gente tava falando do Juventude e Inter aqui, né? Que o menino lá, o Robert Renan, fez a cavadinha e errou. E o Lisca falou, pô, mas o mercado também errou o pênalti. E outra coisa, como ninguém é que chegou lembra. Nos pênaltis? Como é que o Inter, com esse ataque que investiu, como é que o Inter permitiu chegar nos pênaltis contra o Juventude, o time que acabou de subir? Para a Série A. E aí, isso, o Morimento, então a gente vai lá e fala, não, foi a cavadinha do Robert Renan que eu vou botar aqui e vou gritar e vou pedir a demissão dele. Pô, é muito mais fácil, dá muito mais audiência, mas, cara, não é verdade. Não é verdade. Então, aí vem três trouxas, ó, aqui, vou botar os três trouxas na tela aqui, ó, que ficam olhando a tática, tentando olhar o que aconteceu além da bola, não sei o quê, tentando trazer alguma coisa diferente para vocês. Dá menos like. Mas, pô, cara... A gente está tentando. Aliás, falar nisso, só um parênteses do que o Abel falou na coletiva, ele falou, peguem as estatísticas, os gols no Brasil saem de transições. Eu falei, cara, fiquei pensando nisso, falei, pô, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a maioria dos gols saem em momentos desarrumados, né? Em momento que você está correndo para trás e um time vindo no contra-ataque, ou tentando, você está tentando se arrumar ainda. O que quer dizer os gols saem mais em transições aqui no futebol brasileiro, sim?
Eu acho que é essa nova metodologia de você tem mais vontade de não perder do que querer ganhar, sabe? Eu acho que todos os times, quando vão jogar fora de casa, eles não querem jogar, eles vão para não perder. A vontade de não perder é maior do que a vontade de ganhar. E aí, o futebol brasileiro, ele te dá muito espaço até a intermediária ofensiva, né? Até a intermediária do adversário. Chegando ali, eles começam a preocupação de diminuir o espaço e tal. Isso é nítido. Por isso que a galera fala, no Brasil já tem muito espaço. Não, é que os times não se preocupam. Eu acho que até na minha época já era assim, sabe? Hoje chega a ser mais nítido. E aí os times, eles se preocupam. Por isso que o esquema com três homens de meio campo, ele está mais famoso, ele está mais buscado. Porque eles dão liberdade para três homens na frente e eles têm sete para defender aqui no meu campo. O Fernando Diniz é um que abre mão até da pressão no meio campo. Ele faz as linhas dele lá pertinho porque ele prioriza os jogadores de qualidade. Só que ele prioriza ficar com a bola. Eu acho que caras como o Diniz, que tenta mudar um pouco, o Abel, que ele tem uma leitura do outro time, ele busca uma tática diferente para cada adversário, porque senão ele cai na mesmice, né? Eu acho que o estilo de jogo do futebol brasileiro faz com que isso aconteça. Então o Abel, ele não tem que pensar como é que ele vai quebrar a linha adversária. Ele faz de uma maneira igual, mas ele, ao mesmo tempo, convida para ser atacado, porque é assim que ele vai expor o time adversário. E aí essa transição dele é a busca pelo jogador mais rápido sempre.
A gente falou bastante do campeão, mas queria falar um pouco do Santos também. Eu acho que a notícia é boa, mesmo com a derrota para o Santos. Acho que o objetivo do Santos é subir para a Série A, gente. Aquele negócio de DNA ofensivo é lindo, mas talvez não seja o que você precisa para subir de uma Série B. Eu achei, de ver esse campeonato do Santos, mesmo a postura nas finais, que o Santos está preparado para jogar a Série B. E tem bons destaques individuais. Queira Deus que eles não tenham nenhuma lesão, mas Juliano, João Schmidt, a zaga toda, o Guilherme, como a gente falou aqui, o Pituca no meio de campo. Eu acho que a notícia é boa para o torcedor santista. O que você achou, Ilcinho?
Cara, o time do Santos é completamente diferente do ano passado e fez um campeonato paulista excelente. Tem várias surpresas assim que... Eu acredito que ainda vão pintar na Série A, como o Pituca, o Schmidt, o Guilherme. Se eles receberem alguma coisa...
Você jogou com ele? Você chegou a jogar com o João quando ele estava na base? Lá?
Ele tinha recém subido da base, sim, do juniores para o profissional. Ele não teve muita oportunidade, mas a gente, nos treinamentos já via que era um jogador com uma técnica assim diferente, sabe? Mas, cara, e ele fez ele teve uma boa passagem pelo Japão. A equipe de scout do Carille, eu acho que já tinha visto tanto ele como o Pituca antes, mesmo de estar no Santos, né? Já estava no radar. E o Santos, o Carille contratou muito bem o Santos, né? Então, a gente tem Guilherme, o Otero, que vai bem, o Juliano, que se reinventou ali nessa nova função dele com o Carille. O meio-campo, o sistema defensivo do Santos ali é muito forte. Eu acho que a única coisa que pega... Vai subir? Vai. Eu acho que o único problema que o Santos possa ter é que o Santos na Série B, os outros times vão fazer com o Santos o que o Santos fez no Paulista. Eles vão esperar para contratar,
é verdade,
né?
É verdade.
Então o Carille vai ter que arrumar um jeito de fazer esse Santos criar mais.
Bom ponto.
Porque o contra-ataque deles é muito bom. Guilherme, Otero, Juliano, Pituca conduzindo a bola até lá na frente, ótimo. Mas e quando a gente, os outros times forem o nosso Santos, sabe? Como é que a gente vai fazer para quebrar essa linha? Porque a gente não viu o Santos fazer isso.
Sim.
A gente viu o Santos esperando e sendo letal.
Você tem toda a razão.
Foi contra o Red Bull, foi na fase de classificação. É um ótimo time? É. Vai subir? Eu acho que é quase 99% de certeza que o Santos suba. Mas eu acho que a preocupação maior é do Carille hoje pode
tem
ser
Tem toda
essa.
A razão. Tem toda a razão. É aquele jogo 0-0 amarrado, escanteio, puf, gol dos caras, 1-0, perdeu. Acabou. Já perdeu 3 pontos em casa. Isso aí, se não acontece, o que você acha, Canedinha, desse Santos aí? Fala aí.
Eu critiquei as contratações do Santos no início do ano no sentido de todo mundo espera que o Santos suba, não tem outro time grande na Série B esse ano. E aí, uma vez que já vai subir, quantos desses jogadores que o Santos estava contratando ele vai conseguir reaproveitar? Ou você vai ter que montar um elenco do zero? Mas aí me surpreendeu o nível do Gil, nível do Juliano, né, jogadores que deram um passo adiante, que vieram ali embaixo do Corinthians, que estava na Série A.
É, aliás, alerta para o alerta pro Corinthians, né? O que também? Igual o Cebolinha, eles tomaram o suco de fruta gummy lá no vestiário do Santos e de repente começaram a jogar bola. Tem que ver o que aconteceu lá.
Então o Santos hoje ele já passa uma sensação de que tem vários caras no elenco que poderiam até ficar eventualmente numa Série A, que deram... E eu acho que tem que fortalecer mesmo, né? Vai vir esse desafio maior de... O calendário não, porque o Santos só vai jogar a Série B, não tem Copa do Brasil, vai conseguir descansar, vai manter o time base titular por mais tempo, mas são aqueles campos horríveis, né? Aquelas logísticas chatas e tudo mais. Agora, o Santos ele ganhou ao longo dessa campanha do Paulistão dos 5 times da Série A. Ele ganhou o jogo de ida do Palmeiras, ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do São Paulo, ele ganhou do Bragantino no segundo jogo da semifinal. No segundo jogo, né? No jogo único da semifinal. É porque na fase de grupos ele perdeu para o Bragantino. Então, assim, pô, como é que a gente vai desacreditar nesse time, né? Que temos os resultados e tem um futebol que foi até interessante, né? Então, o Santos tem tudo, né? E tem que ter a nossa confiança, vai ter uma vila cheia, porque ano que cai também a torcida abraça mais, uhum. Né? A torcida está super, eu acho que orgulhosa dessa campanha também do Paulista. É claro que, pô, ninguém queria perder, ainda mais sendo Palmeiras de novo, todo... Eu vi ontem até a galera zoando, né? Voltando com aquela história do jogo de 2014, que era só o Santos perder para o Vitória, que o Palmeiras teria caído e nada disso teria acontecido. Não teria Abel, não teria Copa do Brasil, não teria Crefisa, não teria nada.
O Big Bang foi a bola do Diego Souza no Pacaembu. Todo mundo sabe. Não, foi aquele lance lá. Aquele lance lá que distorceu todo mundo. Foi ali que começou tudo a dar errado no mundo.
Mexeu com o Corinthians, seleção brasileira, né? Ali mexeu tudo.
Foi.
Mas o Santos, o torcedor do Santos também, contra Palmeiras, cara. Final de Copa do Brasil, final de Libertadores. Pô, é brincadeira. É pra machucar. Mas, de qualquer maneira, eu sei que tem muita gente com dor hoje, né? Muito torcedor santista chateado, mas eu acho que no sentido geral é cabeça em pé. Porque o resto do ano é promissor.
Notícia é boa. E o senhor, já coloquei a sua arroba do Instagram aí, mas aqui no YouTube, fala pro pessoal onde é que eles podem te achar, por favor.
Cara, a galera quiser mais ver uns vídeos aí da gente falando uma groselha e tal, tentando inventar uma tática diferente, é o senhor Júnior TV no YouTube e o Instagram é esse aí que o Thiago pôs.
Eu baixei um tactical pad, Ilcinho, para o dia que você vier aqui, se você quiser, para a gente falar de posicionamento, eu baixei um bem bonitinho também para a gente poder mexer, se você quiser um dia quando você vier aqui, a gente tem um... Baixei um. Vai estar no computador lá da minha casa, né? Mas baixei um bom. Canedinho, e você? Temos a semana, todo mundo fala, fala do Brasileirão, mas cara, calma! Hoje é segunda-feira, pô. A gente tem Champions e Libertadores no meio de semana.
Aí na quantas lives teremos? Então, você que manda, né?
Eu vou tentar fazer. Ou eu faço quinta e sexta ou eu faço uma na sexta. Acho que na quarta não vai dar porque eu chego de manhã. Eu vou voltar ao Brasil amanhã à noite. Então na quarta não dá. Mas na sexta-feira ou na quinta a gente faz uma para falar já de Libertadores, de Champions e já projetar campeonato.
Eu faria na quinta e na sexta. Me permita.
Pode ser quinta e sexta porque tem muita coisa, né?
Porque quinta arredonda Champions, jogos de terça e quarta.
E tem jogo da Libertadores.
Sexta fala de Brasileirão.
Não, e tem terça e quarta Libertadores, quarta e quinta Libertadores. Então tem coisa para falar também. A estreia do Tricolor, né?
Em
casa, com o Cobressal. Carpini.
Cheio de lesão, hein? Todas as lesões foram...
Não, é impressionante, cara. Aquilo tá... Olha, alguém precisa estudar aquilo lá. O que tá acontecendo lá, Ilcinho?
Eu acho que, cara, alguém tá com muita pedra na cruz ali.
Não é possível.
Se marcar foi o próprio Carpini que, quando ele ganhou do Palmeiras, ele deu uma zoada a mais. Falou, não, agora vai ser tranquilo.
Tem um sapo morto no refis lá, meu. O que tá acontecendo?
Mas, cara, a lesão tirando... O Rato deu azar, né? Que caiu em cima da perna dele. O Rafinha foi pancada, quebrou lá.
Quebrou, cara.
A perna. E aí, eu acho que tirando o Lucas, que é muscular, o resto dos meninos é por azar mesmo. É falta de sorte, cara.
Atim! Oi, quebrou a costela, não sei quem. Já tira, Luiz Gustavo, não sei. Mas tá assim, que zica, cara. Nós vamos cheio de problema. Então a gente vai na sexta e na quinta, a gente vê lá. Vamos ver o que nós vamos fazer.
Tá. Confiante amanhã? Vamos pra cima dos alemão? Você vai conseguir assistir aí?
Vou. Vai dar tempo de eu assistir. Vai dar tempo de eu ver. E se não der, eu tô no aeroporto também, meu voo é cedo, mas eu consigo assistir lá. Lá tem...
Você pode assistir aí o CBS Esportes Golaço.
Tem,
os
CBS
dois,
Sports.
Né, inclusive.
Tem
o Paramount. Você assiste esse programa?
Você assiste o Henri? É bom, meu?
Que é com o Henri?
Eu vejo os vídeos no YouTube. No YouTube. Eu vejo pelo YouTube, mas eu não...
Eu tenho que o Henri agora... de ver o programa ao vivo.
É muito bom o programa. Eles são muito bons. O Henrique comentando é excelente, né? Ele é um cara muito fera comentando. E aí a gente vai, eu vou tentar assistir sim. E aí já a gente combina depois o negócio. Então, obrigado, queridinho.
Vamos pra cima, eu tô confiante.
Vamos jogar bola.
Com você arrumando o meu ingresso aí dessa final aí. Vamos
lá. Estamos trabalhando para melhor atendê-los. E o Sim, obrigado mais uma vez. É muito bom ter você. Eu sou seu fã. Acho que você faz um trabalho excepcional analisando os jogos e projetando os jogos também. Você tem uma visão muito, muito legal, cara. Obrigado, viu?
Thiago, obrigado de novo. Mais uma vez, Canedo, obrigado também pela moral, pela paciência, que às vezes você para me escutar, eu fico até com medo quando eu vejo essa reação. Mas eu queria só agradecer mesmo. Valeu pela moral de novo aí. Sempre que precisar, tamo aí.
Tamo junto. Valeu, Canedinho.
As ordens, hein? Semana cheia, hein?
É. Vambora. Cheio de coisa pra gente fazer. Beijo pra vocês. Antes de terminar a Thiago Live, senhoras e senhores, a gente colocou no último programa um grande momento de uma entrevista coletiva, né, do Carpini, falando que quanto mais você perde, mais chance você tem de ganhar. E temos aqui também grandes momentos da coletiva. Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. Essa aqui. Mais um grande momento. Então, o técnico Mazola Júnior foi agora contratado como técnico do Náutico. E ele, quando foi técnico do Sport, ele provocava muito, né? E até a torcida reclamou da contratação dele. E na coletiva, ele foi perguntado sobre isso, assim, sobre tudo que ele já falou no passado, o que ele tem a dizer sobre as declarações dele. Vamos ver essa resposta maravilhosa. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Você foi marcado na sua passagem pelo Sport por frases polêmicas. Inclusive, você chegou a dizer que todo jogador de futebol de Pernambuco queria estar no Sport. O que é que o Mazola de hoje, no Náutico, diria para o Mazola que estava no Sport?
Cala a boca, seu idiota. Muito obrigado pela pergunta.
Muito obrigado a todos. Acabou. Só isso. Cala a boca, seu idiota. E muito obrigado a todos. Valeu pela audiência, pessoal. Hoje vocês foram incríveis. A gente teve aqui muita gente presente. Mais uma vez estamos brigando contra os grandes. Vocês são muito legais. Deixa seu like no canal, se inscreve aí depois para você não ter que fazer login agora, que sei que muitos de vocês assistem pelo celular. Na quinta ou na sexta, então, a gente faz live, eu aviso nas redes sociais, aviso no meu canal de transmissão do Instagram, para que vocês possam se juntar a nós. Muito obrigado. Boa semana, Champions, depois tem Campeonato Brasileiro, muito a fazer, vocês são incríveis, beijo. Essa foi a Thiago Live de segunda-feira, dia 8 de abril, parabéns aos campeões estaduais, beijo e tchau.